Fala MDS.
Olá, você está ouvindo o Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu sou Erika Braz e é muito bom ter a sua audiência. Depois de tirar o país do mapa da fome da ONU em 2025, o governo do Brasil está focado em ajudar as pessoas que ainda vivem em insegurança alimentar. Para isso, foi criado o Protocolo Brasil Sem Fome. A ideia é que a saúde e a assistência social funcionem como uma rede única para encontrar e ajudar quem precisa a ter comida na mesa, ou seja, ter segurança alimentar e nutricional. O governo do Brasil aposta na união de esforços com os estados e municípios. Os 500 municípios com mais famílias em risco de insegurança alimentar vão ser prioridade do protocolo. Para apresentar os detalhes para a gente, eu recebo aqui no estúdio do Fala MDS a secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome, Valéria Buriti. Secretária, muito obrigada pela sua participação, por vir aqui tirar um tempinho para explicar para a gente essa novidade na sua pasta, que é um protocolo do Brasil Sem Fome. O Brasil Sem Fome todo mundo conhece, este não é novidade, mas é um protocolo que a senhora vai apresentar hoje.
Obrigada pelo convite, para a gente é sempre uma alegria estar aqui no Fala MDS, divulgando o nosso trabalho, falando o que é que a gente está fazendo para combater a fome e para garantir a segurança alimentar e nutricional.
Então vamos conhecer esse passo importantíssimo, secretária. O que é o protocolo Brasil Sem Fome e por que ele foi criado?
Bem, protocolo é um nome bem assim técnico, né? Mas o protocolo, na verdade, é como se fosse um caminho. E que ferramentas a gente vai usar para encontrar pessoas em situação de insegurança alimentar, priorizar essas pessoas em programas como Bolsa Família, programas da assistência, do sistema de saúde, do sistema de segurança alimentar e nutricional, para que assim a gente avance. A gente saiu do mapa da fome, como a gente anunciou aqui, a gente também explicou que isso não significava que a gente tinha acabado com a fome no país, só que a gente tinha reduzido a um número menor do que 2,5% da população em situação de subalimentação. Então agora, qual é a nossa missão? Identificar essas pessoas, incluir essas pessoas em políticas públicas, para que essas pessoas também possam sair dessa situação de insegurança alimentar e nutricional. Então, o protocolo é esse caminho, esse passo a passo, as ferramentas que o governo vai usar para identificar pessoas, para priorizar essas pessoas em programas do governo e, assim, a gente pensar em como que a gente vai atender de forma integrada, juntando essas ações de assistência, saúde, para que essas pessoas, de fato, saiam da situação de insegurança alimentar.
Então, o título que o Brasil realmente quer é eliminar com a insegurança alimentar do nosso país.
O ministro fala que a gente agora tem que, já saiu do mapa da fome, agora tem que tirar a fome do mapa do país.
Vamos conseguir. Secretário, o Protocolo Brasil Sem Fome vai atuar nos 500 municípios com mais famílias em risco de insegurança alimentar, como eu comentei na abertura. Por que que o governo do Brasil decidiu priorizar esses 500 municípios nesse primeiro momento? Isso quer dizer que os demais não vão poder aderir ou eles vão poder aderir em outro momento?
Perfeito, então. Primeiro, é importante dizer que todos os municípios podem conhecer o protocolo. A gente vai ter cursos que vão ficar disponíveis no nosso site para os gestores conhecerem, aplicarem esse protocolo. Então, todos podem usar esse protocolo. E a gente consegue conversar com esses municípios, orientar como é que esses municípios podem usar. Mas a gente vai dar apoio técnico para os 500 municípios onde a gente identificou que tem mais pessoas em situação de insegurança alimentar. E como que a gente chegou nesses municípios? Na nossa secretaria, a gente criou uma metodologia para identificar risco de insegurança alimentar por município. Então, hoje a gente consegue ver quais são os municípios onde tem mais risco de insegurança alimentar através dessa metodologia que usa o Cadastro Único, por isso que a gente chama esse indicador de CadInsan. Então, a gente está apoiando, a princípio, esses 500 municípios concentram aí o maior número de pessoas em situação de insegurança alimentar do nosso país. Mas todos podem fazer os cursos, podem pedir informações para a gente vai estar sistematizando essa experiência dos municípios apoiados, vai divulgar, a secretaria está à disposição para dialogar com municípios que tenham interesse em aplicar esse passo a passo, usar essas ferramentas para superar a fome nos seus municípios.
Nós vamos começar nas cidades mais urgentes.
Exatamente. Quando a gente reduz muito o número de pessoas em situação de insegurança alimentar, a gente, de fato, precisa ter estratégias de focalização. A gente precisa alcançar essas pessoas. Então, por isso que o protocolo é tão relevante, porque quando a gente olha a linha das pesquisas de insegurança alimentar no país, a gente viu que a gente nunca chegou a zero. É como se sempre ficasse um núcleo ali de pessoas em situação de insegurança alimentar, que é difícil a gente chegar nessas pessoas, é difícil o Estado, isso é histórico, né? Isso não é coisa de um governo, isso é histórico no Estado brasileiro. Então, a gente ter essas ferramentas de focalização é de muita importância, é muito relevante para a gente caminhar para a superação da fome.
A ideia do Protocolo Brasil Sem Fome é aprimorar a articulação entre o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM, que também é aqui do Ministério do Desenvolvimento Social. A iniciativa, que faz parte do Plano Brasil Sem Fome, busca criar fluxos integrados de atendimento a pessoas em risco de insegurança alimentar nos territórios. Secretária Valéria, como funciona e como funcionará na prática esse atendimento integrado entre SUS, SUAS e SISAM?
Bem, primeiro é importante falar que essa integração já está acontecendo, o sistema de saúde, o SUS, o de assistência, o SUAS e o SISAM, que é coordenado pelo MDS, mas envolve aí 24 ministérios, eles já estão começando a se integrar com esse objetivo de superar a fome. Então, o que já está acontecendo hoje? Hoje, o SUS identifica quem está em situação de insegurança alimentar. Quando a gente vai na casa de alguém, quando alguém vai na unidade do SUS. Então, o pessoal do SUS já consegue identificar e colocar no prontuário ali do cidadão essa informação. Olha, aqui nessa família existe insegurança alimentar. Essa informação do SUS está sendo cruzada com o Cadastro Único, que é um instrumento importante do SUS. Então, no Cadastro Único, a gente tem a marcação dessas famílias. Com essa marcação, considerando que o Cadastro Único é esse grande passaporte social para as políticas públicas, a gente consegue priorizar essas famílias para que elas sejam atendidas por essas políticas. Então, por exemplo, hoje, o Bolsa Família tem como um dos públicos prioritários as pessoas que são identificadas pelo SUS como em risco de insegurança alimentar. E a gente está justamente apoiando os estados e municípios para que a gente consiga identificar, não só no governo federal, nos estados, nos municípios, quais são os programas que existem ali de segurança alimentar, de saúde, de assistência que podem atender essas pessoas, para que a gente siga nesse processo de inclusão e retirada das pessoas da situação de insegurança alimentar e nutricional. Então, é assim que essa integração já começou, a gente já tem hoje o Bolsa Família priorizando, mas a gente vai avançar nesse processo para que o protocolo vá, pouco a pouco, alcançando toda a amplitude que ele tem.
Secretária, vamos trabalhar com um exemplo aqui? Eu começo e a senhora vai completando, dizendo se está certo. Se eu tenho hoje uma pessoa atendida no SUS e é detectada que essa pessoa está em estado de desnutrição, e ali numa conversa, às vezes, dos técnicos, dos enfermeiros, dos próprios médicos, entende-se que aquela família está em insegurança alimentar, ou seja, pode estar passando fome, não tem as 3 refeições diárias, enfim, é nisso que a integração entra. Essa família já vai ser assistida naturalmente, diretamente, talvez prioritariamente pelo SUAS e pelo SISAM?
Exato. Essa é a proposta do protocolo que está iniciando, é isso. O SUS identifica. Tem várias formas de identificação, mas nesse momento a gente está fazendo esse fluxo por meio do SUS, porque o SUS ele é muito capilarizado, ele está presente em muitos municípios, então é o sistema de proteção social mais estruturado, é isso mesmo. No postinho, na unidade de saúde, na casa da pessoa, eles vão identificar. A partir dessa identificação, a gente cruza com o Cadastro Único, então a gente vai saber quais são as famílias mesmo que precisam de uma atenção maior para superar insegurança alimentar, e a gente está iniciando um processo integrado de atenção e de resposta para essas famílias.
É por isso que a gente está trabalhando as palavras rede, integração, porque todos estão trabalhando junto num só propósito.
É um mutirão, é isso mesmo.
Muito bem. O MDS dará apoio técnico e institucional para a implementação do Protocolo Brasil Sem Fome. A secretária já explicou isso aqui para a gente, para os 500 municípios. O que os estados e os municípios precisam fazer para participar e contar com esse apoio, secretária?
Bem, tem uma portaria aqui do MDS, a portaria 1148. É importante os municípios conhecerem essa portaria, que é como se fosse assim as nossas regras desse protocolo, para que a gente possa apoiar. Primeiro, os estados têm que estar aderidos ao SISAM e têm que também ter manifestado interesse em aderir ao Protocolo Brasil Sem Fome. Os estados que aderiram, né, foi a grande maioria dos estados, esses a gente vai prestar um apoio para eles e eles vão poder apoiar os seus municípios, né? Então, o primeiro requisito é estar aderido ao SISAM ou manifestar intenção de aderir em até 120 dias. No caso do município, tem que ter uma manifestação formal do interesse do prefeito e ele tem que assinar o termo de aceite de adesão ao protocolo. Então, é isso que a gente precisa, né? E como eu falei, tem uma condição que é a gente está apoiando os estados para que eles apoiem os municípios. Então, é uma condição que os estados também tenham aderido ao protocolo Brasil Sem Fome. Então, é muito importante que os municípios entendam que eles vão ter apoio se o seu estado tiver aderido ao protocolo Brasil Sem Fome.
Então, para os estados e municípios interessados, né, os governos interessados, portaria do MDS é a 1148 de 2026,
exato,
com as regras do protocolo Brasil Sem Fome.
Isso.
Por falar em apoio, secretária, que tipo de ajuda a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, a CAISAN Nacional, oferece aos municípios que aderirem ao protocolo?
A gente está apoiando as CAISANs com agentes que vão, primeiro, estar organizando quais são os programas que os estados têm na saúde, na assistência, na segurança alimentar, que podem atender essas pessoas. Vai estar fazendo também um processo de mobilização dos municípios e apoiando os municípios também nesse processo de o que a gente chama de cartografia de respostas, que é colocar uma listinha das ações que os municípios têm que também podem incluir essas pessoas, né? Seja transferência de renda, apoio à agricultura familiar, acesso à alimentação, as ações que eles tiverem lá que puderem receber e acolher essas pessoas. E esses agentes também vão apoiar os estados para que eles possam, também em diálogo com os municípios, pensar em fluxo. A partir da identificação da pessoa na saúde como em risco de insegurança alimentar, como que ela é incluída nos programas que vão ser listados como possibilidades, né, para receber essas pessoas em políticas públicas? Como que a família pode entrar num programa de renda do município ou do estado? Como que a família pode entrar num programa da saúde? Como que a família pode acessar um restaurante popular? Ou seja, eles vão estar pensando num fluxo de inclusão em programas e também de atendimento dessas famílias. Como cada contexto é diferente, a gente entende que os diferentes municípios vão achar caminhos diferentes. Mas a gente vai dar esse apoio técnico para as CAISANs estaduais e as CAISANs estaduais, com esses técnicos, vão apoiar os municípios. Então, também é um instrumento interfederativo que vai aí implicar num diálogo e num apoio mútuo, né, entre governo federal, estadual e municipal.
É realmente um passo de mãos dadas ali com os estados e municípios. Não tem como ser diferente.
Exatamente.
Secretário, pensando no futuro, assim, quais são os próximos passos? Eu falei de passo importante, de mãos dadas. Quais os próximos passos deste protocolo Brasil Sem Fome e o que se espera alcançar com essa nova estratégia?
Perfeito. Então, vou fazer só um resgate do que a gente já fez até hoje. A gente construiu esse protocolo, esse passo a passo, essas ferramentas aqui no governo federal, com vários ministérios. Conversamos com os estados, através de suas câmaras de segurança alimentar e nutricional, então foi uma construção coletiva. A gente já está cruzando os dados da saúde com o cadastro único, então as famílias já estão lá no cadastro único identificada como em risco de segurança alimentar, e a gente já está incluindo de forma prioritária em alguns programas. A gente já está até acompanhando o resultado. O que significa incluir essas famílias nesses programas do Bolsa Família e qual é o resultado disso? A gente já está vendo isso, a gente já está fazendo isso. O que a gente vai fazer mais? Outros programas federais também vão priorizar esse público. Então, a gente está num processo de articulação para garantir que outros programas do governo federal, de crédito, de acesso à alimentação, de apoio à agricultura familiar, possam incluir essas famílias. A gente vai começar o apoio técnico aos estados a partir de fevereiro. A gente já vai ter uma formação desses agentes que vão estar nos estados e o trabalho já vai estar começando. E com esse apoio dos agentes, a gente vai ter esse levantamento, né, das ações dos estados e dos municípios que podem incluir pessoas em políticas públicas, que são ações que podem superar a fome, e também esse fluxo e essa forma de atender a família de um jeito integrado, assim, né, facilitando a jornada dessa família nos serviços públicos, nos programas públicos. Então, esses são os próximos passos do protocolo, e a gente tem muito orgulho de ter feito esse protocolo e acredita que ele é uma grande ferramenta mesmo para a gente continuar avançando na superação da fome no nosso país.
A Secretaria Extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome, com a senhora à frente, tem números maravilhosos a respeito disso, 11,2%. A senhora pode comentar para a gente?
É isso mesmo. A gente viu que tanto aumenta muito a chance das pessoas de saírem da insegurança alimentar quando são incluídas no Bolsa Família, né? E a gente viu que quanto mais tempo a família fica nesse programa, ela também melhora a situação de segurança alimentar. A gente tem evidências concretas que o Bolsa Família ajuda as famílias a comprarem comida, a superar a situação de fome. E é importante dizer, porque tem um preconceito com o programa Bolsa Família, né? Como se as pessoas não quisessem trabalhar ou ficassem incomodadas com a renda, mas o que a gente vê é que a maioria das pessoas que estão sendo empregadas, quando a gente olha o cadastro que a gente tem aqui, que acompanha o emprego, né? São pessoas do cadastro único e do Bolsa Família. Então, o Bolsa Família, ele não acomoda das pessoas, as pessoas procuram trabalho. A gente está vendo as pessoas do Bolsa Família se empregarem. Muitas pessoas já deixaram o Bolsa Família porque conseguiram trabalho, conseguiram um nível melhor de renda, né, para suas famílias. Mas algumas famílias precisam desse programa e esse programa ele é muito efetivo para superar a fome. E é isso que esse nosso último estudo, como você falou, apresenta, né? Uma melhora significativa da situação de segurança alimentar das famílias que estão no Bolsa Família.
11,2% é o número de chances da família não passar por insegurança alimentar quando ela está no Bolsa Família. É muito considerável, porque realmente muitas famílias poderiam estar em situação pior até de fome, de insegurança, se não tivessem um auxílio desse benefício.
Exatamente, e quebra um ciclo, né? Porque quando você não tem acesso à alimentação, a gente está falando de um monte de coisa, dificuldade de aprendizado das crianças, angústia, sofrimento das mães. Então, a gente ataca um conjunto de problemas com transferência de renda e ainda melhora a economia. Isso também é comprovado que o Bolsa Família, ele multiplica, ele tem um fator de multiplicação, ou seja, as famílias conseguem melhorar a economia porque compra ali numa quitandinha perto da sua casa, num comércio perto da sua casa, e isso vai gerando mais dinheiro para quem está por perto também. Então, é um programa que, de fato, tem muita, muita assim, potência para transformar o nosso país.
Quem tiver interesse em acessar mais sobre esse estudo recentemente lançado pela secretaria aqui do MDS, está tudo no site mds.gov.br ou gov.br/mds. Os dois endereços funcionam ali. O Brasil está no caminho para acabar de vez com a fome. A gente tem certeza disso. O Protocolo Brasil Sem Fome é um salto estratégico porque une a rede pública contra a insegurança alimentar, com a integração inédita entre SUS, SUAS e CISAM, os três S's poderosos. O protocolo utiliza a triagem para o risco de insegurança alimentar, a TRIA, na atenção primária à saúde para identificar famílias vulneráveis e conectá-las de forma prioritária ao Cadastro Único e aos programas de proteção social. Tem tudo para dar certo. Então, secretária, muito obrigada pela sua participação, por nos apresentar o Protocolo Brasil Sem Fome. Toda vez que tiver novidade nesse universo do Plano Brasil Sem Fome, essas mais de 80 ações e nessas políticas públicas que estão trabalhando juntas para combater a fome, a senhora retorna aqui para conversar.
Pode deixar, a gente vai ter a segunda etapa do Brasil Sem Fome começando agora e quando assim que a gente botar na rua, a gente vem aqui falar sobre ela.
Muito bem. O nosso bate-papo semanal chega ao fim, mas te convido para ouvir outros episódios do Fala MDS nas principais plataformas de streaming: Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Outro convite é para que confira os vídeos do MDS no YouTube. Só buscar por @mindesenvolvimento. O MDS também está no canal oficial do WhatsApp, que é Ministério do Desenvolvimento Social. Por telefone, nosso número é 121, Disque Social, ligação gratuita de todo o Brasil. E nas redes sociais TikTok, Instagram, Facebook, X e Quai. Para acesso a qualquer uma delas, está fácil encontrar. O perfil é @mdsgovbr. Escolha seu canal de comunicação preferido e fique por dentro das informações sobre o desenvolvimento e a assistência social, as pautas de família e o combate à fome no Brasil. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Fala MDS.
Fala MDS.